E chegou a hora do esporte, tem rodada do Campeonato Brasileiro no sábado, tem rodada do Campeonato Brasileiro no domingo, e pelo jeito essa rodada não vai ter aquela anormalidade, não tem, tem na segunda-feira, tem o Clube Atlético Mineiro contra o Coxa, olha só, pô, as rodadas do Campeonato Brasileiro, tô avançando semana dentro, é um negócio complicado, mas vamos lá, De Paula, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. Tudo bem contigo?
Tudo bem, De Paulo. Palmeiras continua líder, não mais com aquela distância, tá? Tá com 29 pontos. Corinthians na cola com 28. Também próximo o Grêmio, dependendo da rodada, até o Grêmio pode virar líder do campeonato. E mais lá atrás o Santos, que empatou inclusive com o Palmeiras na última rodada. Um a um, jogo bastante complicado.
Pegado, hein?
Pegado. O Cuca disse que o Palmeiras não jogou bem, que o resultado até que foi bom.
Mas jogou sem vários jogadores, né, Gilson? Algumas lesões durante a partida também complicou
mas
bastante.
Mas tem jogador pra caramba, né? Tem Barrios
no mas campo.
A Arouca aparecendo.
O tal do Roger Guedes lá, que aquele não tá jogando muita bola, e o Gabriel Jesus, tá, os dois não jogaram.
O Tietchan também jogando bem, né, rapaz?
Jogando bem.
Jogando bem,
Tietchan. O Mina se machucou, o zagueiro, uma pena pra seleção colombiana também, pro Palmeiras, né? Joga muita bola o rapaz. O Moisés, né, que além de tudo ainda... tem uma força no arremesso, né? Nossa. O arremesso dele virou escanteio, virou falta. Então, o Palmeiras, eu acho que o empate foi bom pro Palmeiras, viu? O Santos poderia até ter vencido aquela partida pelo que jogou no segundo tempo.
É, e o Palmeiras ter essa rodada agora, eu acho que um dos maiores desafios da rodada, que é jogar contra o Internacional lá em Porto Alegre.
E tem um fator motivacional, porque o Argel foi dispensado e o Inter contratou o Falcão de novo. Falcão tem uma história no Inter, né?
Pô, foi o craque
do Inter. Foi o craque. E o Inter tem 20 pontos, tá numa zona intermediária, tava brigando lá em cima, aí perdeu 6, né, seguidas.
Exatamente.
Então, a opção foi a dispensa do Argel, que tem um estilo, né, de montar a sua equipe, que é um estilo bem defensivo e que, contando esporadicamente com, fortuitamente, uma jogada de ataque. Agora, com o Falcão... é um sistema diferente. E eu falava, viu, Gilson, eu torço pro Falcão. O Falcão, a gente fica querendo que o Falcão vá bem como treinador, como ele foi como jogador, mas tá difícil, né? Vamos ver, mais uma oportunidade para ele mostrar trabalho.
Agora, vamos falar um pouquinho sobre clássicos. Nós temos,
assim,
inclusive, hoje, o clássico, às 4 horas da tarde, entre Botafogo e Flamengo. Os dois times, o Flamengo tá na sexta posição. E o Botafogo está lá na 14ª. O Flamengo tem 23 pontos, o Botafogo tem 16. O Botafogo tentando se recuperar, acabou de vir da Série B.
Da Série B.
E ainda está capengando, há pouco tempo atrás, estava lá na zona de rebaixamento. É. O Flamengo tem um campeonato mais positivo. Você acha que o Flamengo vence a partida, De Paulo?
Ele tem, eu penso que tem mais possibilidades. Agora, o Botafogo, o que complicou, ele não tinha uma casa para jogar, né? Ficava mandando jogos aqui ali. E o Flamengo também está fazendo bastante isso. Mas o time do Flamengo tem um elenco melhor, né? Tem um elenco mais gabaritado, eu diria, né? Que dá para fazer algumas alterações. Eu vejo o time mais encorpado do que o do Botafogo, viu?
Ou seja, o Botafogo vai ter que lutar para não ser rebaixado.
Eu penso assim, o Botafogo tá brigando para não cair.
Agora
o Botafogo, o Flamengo já briga lá em cima.
Ah, né? O Flamengo sonha, inclusive, chegar no G4. O Flamengo tem esse sonho de estar entre os quatro primeiros do campeonato. Não sei se ser campeão. Não vejo o time do Flamengo como time campeão brasileiro.
O time do Flamengo, ele, se ele chegar a ficar entre os quatro ali, agora tem aquela coisa, fala assim, o Flamengo depois que chega também, é difícil segurar, eu não penso que é bem assim, mas tem o fator torcida que ajuda bastante, né? E o Flamengo tem uma grande torcida, né? Se ele mandar seus jogos em praças assim, em que ele é o mandante, esse fator, isso favorece bastante,
beneficia. É engraçado, né? Times como Flamengo, Corinthians, mesmo os grandes times paulistas, onde eles jogam, eles podem sentir em casa, tem sempre torcedor, né?
Você vê na chegada, né,
do time na cidade,
é uma festa, né? Interessante isso.
Agora, vamos falar um pouquinho de sábado também, do Santos. O Santos está no G4, afastado dos três primeiros. Por exemplo, ele tem 4 pontos de diferença do Grêmio. O Santos enfrenta a Ponte em casa, tem aí uma chance muito grande de vencer e quem sabe aí subir na tabela, não vai chegar a passar o terceiro colocado, mesmo que o Grêmio perca.
Não, tá, mas o Gilson, a Ponte, ela contra o Santos na Vila...
Ela é cruel.
A Ponte, ela consegue encarar o Santos de igual para igual na Vila. Eles jogam tanto, o Campeonato Paulista, historicamente, né, tantos jogos, tanto em Campinas, no Moisés Lucarelli, como na Vila, que pra Ponte jogar lá na Vila não é bicho sete cabeças, não. Vai ser um bom jogo, viu? Vai ser um jogo. E outro, a Ponte tá muito bem, né? Quantos pontos a Ponte?
A Ponte tem 23 pontos, então, sétima posição.
Ela vai tomar do Santos se ela vencer. Ela
tá com os mesmos pontos do Santos.
Ela entra no G4 também, de repente. G4. Então vai ser um bom jogo, é um bom time.
E falando nisso, nós temos o Flamengo com 23, temos o Atlético Paranaense com 23 e o Santos com 23. Que você tem lá. Quatro times com 23 pontos.
Vai ser uma rodada bem interessante.
O
Atlético joga só na... O Atlético, quem joga na segunda é o Coritiba.
O Atlético vai jogar contra o Vitória no domingo, às 4 da tarde, lá na Arena da Baixada.
Na Arena da Baixada, é favorito, né? Tem que ganhar os 3 pontos.
O Atlético
está
numa fase de ascensão, né?
Melhorou bastante. Cruzeiro por 3-0 jogando lá em Minas, né? Eu vi o jogo, jogão, hein? Jogou bem.
Agora o Cruzeiro decepcionou, pensei que o Cruzeiro ia decolar também.
O Paulo Bento, que é o treinador português.
E no início do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense estava levando o coco de todo mundo. Eu pensei, o Atlético vai lutar para não rebaixar. Agora está lá. Possivelmente pode até entrar no G4. Agora vamos falar do clássico. Tem Corinthians e São Paulo no domingo, 4 da tarde. Os corintianos pretendem ultrapassar o Palmeiras e serem líderes. O São Paulo vem de uma derrota na Libertadores. São Paulo precisa de resultado. Até para moralmente também ascender. Não está ruim na tabela, está na 8ª colocação, o tricolor com 21 pontos. Uma vitória pode colocar ele também no G4, dependendo da composição. Quer dizer, nós temos aí um jogo que promete.
Eu fico imaginando qual que vai ser a conversa de vestiário com os jogadores do São Paulo. Porque eles foram desclassificados na Libertadores em função de erros de arbitragem. Eles podem usar isso que eles saíram da Libertadores em função de terem sido prejudicados pela arbitragem. Eu penso que o time do Atlético Nacional é bem melhor que o São Paulo e mereceu. Mas o jogador vai acreditar nisso. Fala, não, a gente poderia ter ido mais longe. E isso vai ser um fator motivacional para esse jogo em Itaquera. Porque lá o São Paulo não se dá bem. Então, se o time chegar a vencer esse jogo Itaquera, Gilson, já esquece toda a Libertadores, já está focado só no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo tem um elenco que eu penso que pode chegar a disputar esse G4. Agora perdeu o centroavante argentino, o Caleri, né? Que disputou o último jogo.
Exatamente.
Foi o artilheiro da Libertadores. Tem 2 recordes agora, né? Pelo São Paulo, de ter feito 4 gols numa única partida. Coisa que ninguém fez no São Paulo, e também ter sido artilheiro, passou o Luiz Fabiano, que tinha feito 8. Então, era um cara bem efetivo, e o Kardec vai embora também. Então, agora contrataram o Gilberto, um centroavante, bem abaixo do nível desses dois que eu falei. Então, o São Paulo depende de um centroavante, mas é um time que eu penso que pode disputar esse G4, sim.
Aí nesse Campeonato Brasileiro, uma curiosidade. Claro que a gente tem lá na zona de rebaixamento, o Coritiba saiu da zona, quer dizer, está com os mesmos pontos que o Figueirense, que é o primeiro da zona de rebaixamento. O Figueirense tem 15, o Santa Cruz tem 14, o Sport tem 12. O Sport começou tão bem o campeonato, né? Vai estar com 12.
O Santa Cruz começou bem também, né?
Ele está lá embaixo, é uma coisa engraçada. E o América Mineiro é o único time que você sabe que deve ir para a Série B.
Esquecendo de avisar o América que o campeonato já começou.
Exatamente, boa. E o que é interessante, e aproveitando isso para falar da Série B, o Londrina, que venceu,
Venceu o Atlético Goianiense.
Exatamente, na casa do Atlético Goianiense.
2 gols de Keyson.
Está na sexta posição com 24 pontos.
Bem
se o Londrina
ali
for ascendendo desse jeito, ele pode chegar à zona de classificação. Claro que a rodada ainda não terminou na Série B. Tem Ceará e Criciúma, tem ainda o Goiás que vai enfrentar o Náutico, tem o Brasil de Pelotas que vai enfrentar o Vila, né, o Vila Nova, tem uma série de jogos, né, o Vasco mesmo, né, que vai jogar inclusive hoje às 6:30 contra o Luverdense, na casa do Luverdense. Então tem aí um campeonato, mas o Londrina tá fazendo bonito, né?
Tá fazendo bonito.
Vai permanecer na Série B, com certeza.
E o Londrina, eu vi alguns jogos do Londrina, ele joga tanto em casa como fora, ele joga o futebol dele, não fica aquela na defesa, tentando se segurar.
Não, se sentir inferior, é o time que tem.
Tá jogando assim, com esse ar de superioridade, se nós queremos
igual
a vaga.
Igual, é bem isso mesmo.
Agora, Jusso, antes da gente concluir, eu queria falar que o Corinthians joga amanhã, o Pato não estreia, e que o Luciano perdeu a vaga pro veterano Danilo, de 38 anos, que não é centroavante, e o Danilo, como é o rei dos clássicos, né, o cara que sempre faz gols em clássicos, Ele é
a arma aí do
Corinthians
para poder vencer o São Paulo.
O Cristóvão está botando a maior fé no Danilo.
E aí nós temos uma esperança boa. O Maringá Futebol Clube está na segunda colocação no grupo A17 da Série D do Campeonato Brasileiro.
Série D de dado.
D de dado, né? Que nós esperamos que não seja o D de decepção.
Ô, é isso, Gilson,
mas que seja o D de destaque.
O jogo de domingo lá em Caxias foi na hora do jogo do Portugal
contra
a França. Olha só a concorrência da TV.
Poxa vida, hein?
E o Maringá conseguiu essa vitória. Eu ficava mudando de canal para ver o Maringá jogar. Durante o jogo, no primeiro tempo, saiu o resultado de uma partida do Campeonato Gaúcho na divisão de acesso, que já dava a classificação para a elite do futebol gaúcho, pro Caxias. Eles dependiam de um empate no jogo que estava ocorrendo, que eu não me lembro quem. E foi uma festa, foi uma comemoração tão grande, e o Caxias estava vencendo o jogo do Maringá. E a torcida festejou, o banco de reservas, todo mundo festejou, e os jogadores, jogando contra o Maringá, ganhando o jogo, comemoravam também, porque ficaram sabendo do resultado. E aí vem para o segundo tempo, o Caxias, nós estamos na elite do futebol gaúcho, que é uma guerra o futebol gaúcho para você conseguir elite. E o Caxias conseguiu e o Maringá se aproveitou dessa festa toda e ganhou o jogo. Então o Maringá teve uma sobrevida. Então agora amanhã depende dele, né? Tem que
jogar contra o Ituano.
Que é que não perdeu para ninguém 100%, né? Mas que de repente, né?
12 pontos, Ituano bem tranquilo, vem para cumprir tabela, literalmente cumprir
mas
tabela.
Mas o Maringá tem que jogar bem, tem que vencer, porque é uma grande oportunidade que surgiu aí. A gente imaginava até que não ia conseguir e agora tem essa possibilidade.
E para entender o que o De Paula está falando, para o nosso ouvinte entender, o Ituano, que como o De Paula falou, 100%, venceu todos os jogos, tem 12 pontos. O Maringá Futebol Clube tem 7. O Maringá tem 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Olha que coisa louca. O Caxias tem 6 pontos em terceiro lugar. O Caxias tem 2 vitórias, não tem empates, 3 derrotas. E o Metropolitano, o último colocado, tem 4 pontos. O Metropolitano tem 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. Todo mundo pode se classificar. O único dos que pode se classificar por conta própria, não depende de ninguém, é o Maringá. Mas dependendo do resultado do Maringá, se não for bom, se o Maringá empatar ou se o Maringá perder, pode dar Caxias e pode dar Metropolitano.
O Metropolitano, em função até do saldo de gols, não é? Então eu penso que ele tem mais dificuldade. É,
exatamente.
Mas tá em aberto, né?
Tá em aberto.
Mas o bom é que o Maringá decide em casa. Isso é exatamente um fator
bem ele
favorável.
Ganhar, vai para a próxima fase. Claro que o sonho dos maringaenses de ver o time na Série C do Campeonato Brasileiro.
Tem que se mirar no exemplo do Santa Cruz, né? O Santinha, que começou na Série D, foi para a Série C, B e hoje disputa a Série A.
Exatamente.
E o Londrina que chegando aí também, né?
Exatamente, né? Quem sabe?
Quem sabe?
Esperança última que morre, vamos torcer. O jogo do Maringá contra o Ituano, no estádio Lee Davis, é amanhã, domingo, às 6 horas da tarde. E a torcida tem ido muito pouco ao estádio. Por uma razão.
Dá para entender, né?
Bem simples. Essa risadinha foi maldosa. Você vai ao estádio no domingo?
Não sei, devo ir. Porque tem outras opções também, né?
Exatamente.
Então,
recheado de bons jogos.
Mas eu gosto de ver o Maringá jogar. Eu gosto de ver os clubes de Maringá jogando, né? Eu sempre vou. Ô Gilson, só para finalizar, hoje, 16 de julho, é uma data triste pro futebol brasileiro, né? Porque em 1950 o Brasil perdeu a Copa pro Uruguai. Foi no dia 16 de julho de 1950. Portanto, 66 anos atrás.
De uma vitória que todo mundo daria como certa, de um time que fez jogos de goleada e perdeu.
Perdeu.
Acontece. Que engraçado, futebol brasileiro de vez em quando, mas acontece. De Paula, bom final de semana para você. Na segunda-feira voltamos a conversar no CBN Futebol Memória.
Forte abraço, até segunda.
Até segunda. E você pode entrar em contato com o Antônio Roberto De Paula, Museu Esportivo, @gmail.com.